Sobre Lucerna, escreveu Alexandre Dumas, o conhecido autor dos Três Mosqueteiros.
O espetáculo de Lucerna levou-me à conclusão de que nunca minha vista abarcara um conjunto tão perfeito em todos os seus detalhes.
Richard Wagner exclamou:
Hier bringt mich kein Mensch wieder hinaus.
Literalmente,
daqui nenhuma pessoa me tira.
Frase que poderíamos traduzir livremente por:
Daqui não saio, daqui ninguém me tira.
Por último, o hipocondríaco filósofo alemão Arthur Schopenhauer, falecido há mais de um século, dá uma apreciação muito negativa sobre a cidade em si, mas não deixa de reconhecer que
Seine Lage ist indessen gewiss eine der schönsten in der Schweiz.
Sua situação é, no entanto, uma das mais interessantes da Suíça.
Bem, ouvintes, esta é a emissora nacional suíça com mais um programa da série Uma Cidade, Sua Vida, Sua Gente.
Se vocês pegarem um mapa da Suíça, em pleno centro do país, descobrirão uma mancha azul, que evidentemente poderá também ser de outra cor. Uma mancha que delimita o Lago dos Quatro Cantões, considerado um dos mais belos do mundo, e não estamos exagerando. É na ponta deste lago, justamente onde nasce o rio Reuss, que se situa Lucerna. Lucerna é uma das cidades suíças que mais atrai turistas. Eles são anualmente cerca de 400 mil, isto é, 6 vezes mais que o número de habitantes. Para vocês terem uma ideia do que isto representa, é como se São Paulo recebesse por ano 80 milhões de turistas, Rio de Janeiro 50 e Lisboa 8 milhões. Mas não levem muito a rigor tais cifras, que servem, no entanto, como avaliação da importância do turismo para Lucerna.
Se Lucerna atrai tanta gente, é porque deve ter algo a oferecer. Ora, como verão a seguir, as possibilidades dessa famosa estância de férias são imensas. É por isso, aliás, que se tornou um dos mais clássicos centros turísticos. O lago já é um recurso apreciável. Os Alpes acabam a 10 quilômetros da cidade, que está, por assim dizer, agarrada ao Monte Pilatos, de um lado, e ao Rigi, de outro. O Rigi tem 1.800 metros. O Pilatos tem mais de 2.000. Possibilidades de montanhismo, de alpinismo, são evidentes. Mas a cidade em si oferece muitíssimo em belezas arquitetônicas, atividades culturais, artísticas e esportivas.
A propaganda turística diz, entre outras coisas, da cidade de Lucerna:
Lucerna está situada numa via histórica, no centro de uma profusão de belezas naturais, numa baixada tranquila, cercada de uma dupla coroa de cimos importantes, de onde nasce o rio Reuss com as suas verdes águas.
Despojando este linguajar batido de seu ranço de publicidade, que já não engana ninguém, não há dúvida de que as belezas naturais estão bem presentes e em abundância. A dupla coroa é alusão ao Pilatos e ao Rigi, que oferecem panoramas realmente maravilhosos. O rio Reuss é bonito, mas não tão verde assim, pois não escapa aos primeiros traços da poluição. E se Lucerna, como é pintada, é um paraíso, deve haver a indispensável contribuição do sol. Nos dias resplandecentes de Fön, o vento quente do sul, tudo é formidável. Mas, logo que as nuvens se aglomeram, cobrindo o firmamento, o tempo carrancudo passa a chuvoso e o vento sopra, o melhor mesmo é ficar em casa ou ver alguns monumentos de valor e certos museus interessantes. Mas vamos por etapas e sejamos otimistas, pensando que estamos visitando a cidade nos dias quentes de verão.
Lucerna está situada numa via histórica. Perfeitamente certo. Em Lucerna há, de fato, a confluência de várias rodovias e ferrovias. E é, aliás, a esta situação de encruzilhada que a cidade deve seu desenvolvimento. No início, os habitantes, na maioria pescadores, mantinham contatos bastante fáceis com as populações ribeirinhas, graças ao Lago dos Quatro Cantões. Já havia na época comércio com regiões transalpinas, pois Lucerna merece o título de Porta dos Alpes. O intercâmbio com a Itália de um lado, França e Alemanha de outro, expandiu-se de maneira impressionante já no século XVI. Com a construção da linha do Gotardo em 1882 e do túnel ferroviário do mesmo nome, a cidade se transforma em plataforma giratória do tráfego ferroviário norte-sul. Hoje, milhares de turistas, sobretudo os dos países do norte da Europa, utilizam seus próprios veículos para a viagem à Itália, Iugoslávia, Grécia, Turquia. Sabe-se que o sul da Europa, bem mais ensolarado que as outras partes do continente, exerce um fascínio sobre os habitantes de outras regiões. No verão, pode-se transpor o Monte Gotardo de carro. Quando está fechado no inverno, custa 11 dólares o transporte de veículos por trem.
Atualmente, o desenvolvimento da rede rodoviária suíça visa a tornar, pelo menos indiretamente, ainda mais clara a função de ponte exercida por Lucerna. O observador atento pode verificar, nesta época do ano, a impressionante quantidade de placas de carros, alemãs, francesas, holandesas, americanas, inglesas, suecas, italianas, etc., na principal artéria de Lucerna, que é justamente parte da estrada que leva ao Gotardo. E como quase ninguém que passa por Lucerna é insensível à beleza da região, a cidade se tornou um ponto quase obrigatório de parada. Assim, a privilegiada situação de Lucerna fez com que a cidade abrisse cada vez mais suas portas ao turismo. E como há quem afirme que o turismo será uma das indústrias mais prósperas do ano 2000, as perspectivas de desenvolvimento de Lucerna são ótimas, visto que não pode dispensar o manancial generoso das divisas estrangeiras, o dólar em particular.
Quem visita Lucerna chega em geral do norte e somente encontra a Lucerna típica quando, passando a estação de estrada de ferro, começa a atravessar a Seebrück, a ponte do lago, justamente onde começa o rio Reuss. À direita, duas coisas chamam a atenção. A 300 metros, as duas torres da catedral, que são, por assim dizer, os sinais distintivos da cidade. E, naturalmente, o lago, com suas embarcações, suas belezas naturais e seus cisnes, longínquos descendentes dos quatro cisnes brancos doados por Luís XIV a um militar suíço. Convivem com os cisnes animais menos nobres como gaivotas, patos e marrecos.
À esquerda, a ponte de madeira que atravessa em diagonal o rio Reuss e ao lado da ponte uma torre. Comecemos a visita por aí, colocando-nos na atmosfera de Lucerna com uma música bem típica.
Lucerna é uma cidade cheia de pontes, algo aliás compreensível pelo fato de ser atravessada por um rio. Mas quando se evocam as pontes da cidade, Não é a Seebrück, a ponte do lago, a mais importante para o escoamento do tráfego. Pensa-se sobretudo na Kapellbrück, ponte da capela, que data do século XIV, exatamente de 1333, e na Spreuerbrück, ou Mühlenbrück, ponte dos moinhos, do ano de 1408. Estas passagens têm características semelhantes. Ambas são cobertas e decoradas com quadros triangulares que pintam a vida dos tempos passados. São, aliás, estas duas pontes que restituem a imagem secular e venerável da antiga Lucerna, no tempo em que a cidade parecia ainda uma fortaleza lacustre. A Kapellbrück é a ponte de madeira mais antiga da Europa.
A ideia de fortaleza é mais evidente com a Wasserturm, isto é, a Torre da Água, um pequeno edifício octogonal. Construída em fins do século XIV, a torre tinha função defensiva, pois servia de proteção à cidade, impedindo acesso ao rio Reuss pelo lago. Mais tarde, passou a ser utilizada durante certo tempo como centro de tortura. Vale realçar ainda que serviu outrora de ponto de referência para os barcos que entravam no Reuss. Daí a palavra Lucerna, que significa fanal, de que deriva o nome da cidade.
Traço marcante da imagem de Lucerna, traço, aliás, em relação com a Wasserturm, são as torres que se destacam de boa parte do que resta das muralhas que protegiam a cidade. É este um outro elemento que também nos restitui um pouco da história de Lucerna, que nasceu em torno de um convento, transformando-se em aldeia de pescadores e, mais tarde, numa cidade medieval, com o seu mercado, suas muralhas. Durante séculos, Lucerna teve que lutar pela independência contra a Casa dos Habsburgos, contra a Áustria. No século XVI, a cidade dirige a contra-reforma. As guerras de religião não conseguiram abalar os recursos da cidade, que hoje é um dos bastiões do catolicismo em pleno centro da Suíça, onde predominam os protestantes.
A primeira impressão que dá o lucernense é de uma pessoa extremamente gentil. No entanto, por natureza, é um tanto desconfiado em relação aos estrangeiros, mantendo uma certa distância. A barreira da língua não é intransponível, porque o suíço é, em geral, poliglota. Contato mais fácil haveria se falássemos o suíço alemão, ou melhor, o dialeto local, o que não é tarefa fácil. Julguem vocês mesmos.
Dorftheater. Im wiese Lämmli schu mit Tumpe. Det rauchit Köpf und rauchit Stumpe. Theatergesellschaft vom Os Schür ringt de Beschluss. Was spielt mer hür?
Visitando o centro de Lucerna em plena estação turística, como no mês de julho e agosto, ouve-se tanto falar inglês que às vezes quase se tem a impressão de se encontrar numa cidade dos Estados Unidos.
Os norte-americanos representam, com efeito, de acordo com as estatísticas de há dois anos, cerca de 35% dos turistas. Em segunda posição, já bem atrás, com 14%, estão os alemães. Os suíços perdem por pouco, ficando, porém, em terceiro lugar, seguidos dos australianos, britânicos, franceses e italianos. O número de brasileiros que visitaram Lucerna representava 0,40% e os portugueses 0,09%. Mas, por razões diferentes, os turistas do Brasil e de Portugal devem ter diminuído. Realce-se, no entanto, que nossos compatriotas que vêm à Suíça gozam de invejável posição social, pois se hospedam, na grande maioria, em hotéis de primeira classe. O fenômeno mereceria um estudo de sociologia.
Mas o que vem a massa de turistas buscar em Lucerna? A cidade e a região podem satisfazer as mais diversas exigências. Hotéis de luxo e de ótimo padrão há em quantidade para todos aqueles que buscam conforto. Sendo um dos principais centros turísticos da Suíça, oferece ótimas possibilidades de alojamento. Cerca de 5 mil camas estão à disposição dos hóspedes de recursos os mais diversos. O austríaco Rainer Maria Rilke, como bom poeta, expressa-se em imagens voluptuosas quando fala de seu bem-estar num hotel em Lucerna.
Aqui é delicioso. Toda a casa tem odores de uma linda garota que acaba de sair do banho.
Um prazer acessível a qualquer um em Lucerna é passear pela velha cidade. Dá realmente satisfação vaguear, flanar pelas ruas e pontes da velha Lucerna.
Mas modalidades de evasão há em quantidade. Passeios de barco pelo lago, mesmo à noite. E barcos com música, restaurante, música típica. Excursão a uma ou outra montanha dos arredores, ao Pilatos, por exemplo. Uma vez, no pico desta montanha de mais de 2.000 metros, ouvimos um carioca coçando o queixo e afirmando com rara modéstia: "Puxa, pensei que não havia nada mais bonito que a Baía de Guanabara." Além disso, as possibilidades esportivas são das mais variadas, seja no inverno, seja no verão.
Seja no inverno, seja no verão, as condições do tempo nem sempre são favoráveis, mesmo numa região tão privilegiada como Lucerna. Quando São Pedro manda a chuva, só resta visitar certos monumentos, como a catedral e alguns museus de valor. Felizmente, é em Lucerna que se encontra o Museu dos Transportes mais importante do mundo e o mais visitado da Suíça.
O Museu de Lucerna é realmente único, pois apresenta o desenvolvimento e a história de todos os meios de transportes. Nele está bem exemplificado a evolução do automóvel, do navio, do avião e dos foguetes interplanetários. Indagando ao vice-diretor do museu, Sr. Jacob Mösli, o que mais atraía os visitantes, ele assegurou que eram as locomotivas, pois toda criança, pelo menos por aqui, sonha em se tornar maquinista um dia. Mas, no setor dos automóveis, o que há de mais curioso?
Dans le secteur des automobiles, on a particulièrement des automobiles suisses. On sait peut-être plus...
No setor dos automóveis, dispomos sobretudo de carros suíços. Talvez já não se saiba que na Suíça havia antes da Primeira Guerra, antes de 1914, mais ou menos 50 fábricas de carros particulares. Depois da guerra, essa indústria acabou por causa da fabricação de carros em série nos Estados Unidos, na Alemanha e na Itália. A Suíça não aguentou a concorrência. Em 1931, se não me engano, Martini foi a última fábrica de automóveis a fechar as suas portas.
Mas só para ficarmos no setor dos automóveis, já que é impossível, no âmbito deste programa, falar de tantos meios de transportes, assinalemos que o museu tem, por exemplo, um Mercedes de 1886, um carro de 3 rodas que já atingia a incrível velocidade, para a época, de 15 km horários.
Em compensação, O Mercedes W25, fórmula de corrida de 1934, cujo exemplar se encontra também no Museu dos Transportes de Lucerna, já marcava a velocidade de 280 km/h. E entre todos os carros que representam um marco na história do automóvel, figura, por exemplo, um Rolls-Royce 1925, que faria inveja a muitos possuidores de um Rolls último modelo.
Outro museu de Lucerna que gostaríamos de mencionar neste programa da emissora nacional suíça é o Museu Richard Wagner. Chama-se Museu Wagner porque o famoso compositor alemão viveu no local de 1866 a 1872. Foram 6 anos de felicidades para o compositor que passara por momentos difíceis. Foi em Lucerna que acabou se casando com Cosima, a filha de Liszt. Aí, Wagner terminou Os Mestres Cantores, Crepúsculo dos Deuses. Em 1969, nasce seu filho Siegfried, e o mestre, emocionado, compõe o Idílio de Siegfried. E graças a obras realizadas no silêncio, Wagner reabilitou-se aos olhos do mundo. Vestígios de sua vida, cartas de amor a Cosima, partituras originais, um piano Erhard que o acompanhou por vários países da Europa, tudo exposto no museu consagrado ao mestre em Lucerna, onde ressoa o dia inteiro a música de Wagner.
Bem, ouvintes, já que tocamos num aspecto da vida cultural de Lucerna, vale dizer que a cidade não vive de louros passados. Um dos acontecimentos mais importantes no domínio cultural de nossos dias são as Semanas Internacionais de Música, criadas em 1938, em colaboração com o maestro italiano Arturo Toscanini. E o Festival Strings of Lucerne é uma orquestra de cordas respeitada no mundo inteiro.
Bem, ouvintes, nesta meia hora focalizamos apenas alguns aspectos de Lucerna, cidade de tradição e de progresso, ponte para o tráfego norte e sul da Europa, porta dos Alpes, cidade de turismo por excelência, mas que conserva sua identidade e sua integridade. Foi uma produção de Gabriel Barbosa, que agradece a colaboração de Wilson Reganelli, de Sérgio Fernandes e do técnico Werner Christen, emissora nacional suíça Berna.